Reportagem especial.
A constatação de que o Brasil é um país plural, com uma enorme diversidade de culturas, cores e religiões, não é nova. Nem a previsão constitucional de que a produção e a programação de rádio e televisão devem promover as culturas regionais, estimulando a produção independente. Para Rodrigo Santos, da Associação Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão, a falta de apoio aos produtores que não têm vínculo nenhum com emissoras ou programadoras deixa o público sem opção. Resta apenas assistir ao que as TVs comerciais querem veicular.
Como se todos os feirantes do Brasil se reunissem e resolvessem que na feira eles vão começar a vender apenas maçã e pera. Porque maçã e pera tem uma margem de lucro maior, ela é acessível durante o ano inteiro e todo mundo gosta de maçã e pera. Não importa se a laranja não tem uma margem de lucro tão boa, se a banana é mais difícil de você conseguir em todas as épocas do ano. O brasileiro tem que poder escolher. Ele tem que poder escolher maçã, ele tem que poder escolher pera, laranja, limão, kiwi, abacaxi.
E uma forma que as TVs e rádios públicas devem adotar para inovar em conteúdo, segundo Rodrigo Santos, é abrir espaço para produção independente. Para ele, ao comprar e veicular esses programas, as emissoras dão aos brasileiros de todas as regiões a chance de se expressar em toda a sua potencialidade, além de elevar a qualidade da produção local. Segundo Rodrigo Santos, a produção dos Estados Unidos, por exemplo, tem qualidade porque o país chegou a adotar cotas de programação nacional de quase 100%. E isso, ele explica, garante o trabalho para o produtor local, o que estimula e capacita esse profissional, além de evitar que os talentos sejam aproveitados em outro lugar. Mas não é só pela produção independente que as TVs e rádios devem expressar a pluralidade brasileira. Para o presidente da Câmara, deputado Marco Maia, do PT Gaúcho, é preciso dar atenção às vozes minoritárias também na programação produzida pelas próprias emissoras públicas.
Na grande sociedade pluralista e democrática que estamos construindo, é impensável retroceder para uma condição em que os segmentos socialmente minoritários eram sufocados e calados pela maioria. O Brasil autoritário e monocromático, onde uma única voz se impunha sobre todas as outras, aquele Brasil não existe mais. É a comunicação social que estamos discutindo que deve refletir esta nova realidade muito mais vibrante e criativa.
Ana Veloso, da Rede Mulher e Mídia, defende, portanto, que as empresas públicas de comunicação tomem a frente e coloquem em pauta os direitos humanos.
Nós vivemos numa sociedade em que os meios de comunicação privados dominam quase todo o mercado e impõem uma ideologia que é a ideologia do patriarcado, a ideologia do sexismo, a ideologia da homofobia e a ideologia do embranquecimento. Então, nossa sociedade brasileira, para que ela seja realmente democrática, é preciso que a gente aprofunde o debate sobre a importância da presença dos direitos humanos nos meios de comunicação.
Para Juliana César Nunes, da Comissão Nacional de Jornalistas pela Igualdade Racial, as emissoras devem contemplar na sua produção a diversidade racial e o combate ao racismo.
A segregação das famílias negras pode não ser constitucional, mas segue institucionalizada. Comunidades negras não têm o direito de ir e vir garantido. Precário sistema de transporte público ainda é pensado para impedir jovens negros de circular pelo centro da cidade nos finais de semana. Nosso desafio aqui hoje é discutir de que forma garantir que a comunicação pública não reproduza em sua programação e até mesmo em seu quadro funcional a discriminação de pessoas por cor, raça, gênero, etnia e orientação sexual.
A pluralidade na programação das emissoras de rádio e televisão, em especial as públicas, é defendida pela Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação com Participação Popular. A ideia é que homens, mulheres, negros, brancos, índios, homossexuais, heterossexuais, enfim, todos os brasileiros se sintam contemplados na programação. Segundo Marco Maia, a intenção não é decidir previamente quem tem razão num determinado debate, mas garantir que todos os pontos de vista sejam contemplados. De Brasília, Verônica Lima.
Reportagem especial.